Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. Pela primeira vez na história, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de lei orçamentária com previsão de déficit. Pelo texto encaminhado no dia 31 de agosto, o último dia do prazo legal para que o Executivo entregasse o projeto, o governo deve gastar, em 2016, cerca de 30 bilhões de reais a mais do que vai arrecadar em impostos. E pela análise inicial feita pelo relator na Comissão Mista de Orçamento, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, o buraco nas contas pode ser ainda maior. Faltariam outros 3 bilhões de reais para cumprir as determinações constitucionais. O Brasil em Debate convidou para discutir a previsão de déficit orçamentário para 2016 os deputados Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença de senhores aqui no estúdio. Eu gostaria de começar pelo deputado Nárcio, pela oposição, perguntando. Bom, a oposição queria que o presidente do Senado, Renan Calheiros, devolvesse a peça orçamentária para que o Executivo fizesse os ajustes necessários. E com esse anúncio feito pelo relator, deputado Ricardo Barros, de que o déficit poderia ser ainda maior, como é que o senhor vê essa recusa do presidente do Senado em devolver e pedir que a Comissão de Orçamento realmente faça esse ajuste?
Olha, primeiro eu vejo que o governo está sendo irresponsável com suas responsabilidades. O orçamento, quem tem que enviar é o governo, e ele que tem que dizer como ele vai pagar suas contas. Na realidade, o que o governo fez foi, primeiro, um desgoverno para todo custo, para um vale-tudo para poder ganhar as eleições, e agora, no pós-eleitoral, nós estamos pagando o preço disso. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte: o governo deveria indicar quais seriam os cortes que ele deveria fazer para poder fechar suas contas. E a verdade é que esse ano já não fechou, nós tínhamos previsto um superávit de 53 bilhões e nós estamos hoje com um déficit de 8,7 bilhões. Quer dizer, nós temos uma diferença de planejamento de 60 bilhões no orçamento este ano, o que resulta, por exemplo, em cortes na saúde de 10 bilhões, na educação de 10 bilhões. Isso são hospitais fechando, pessoas morrendo, alunos deixando de estudar, realizar os seus sonhos, universidades em greve. De uma forma muito breve, o governo tem que cumprir a sua responsabilidade, que é dizer ao Congresso como ele vai fechar suas contas e não enviar essa responsabilidade ao Parlamento. Não é função do Parlamento fazer cortes no governo, e sim aprimorar a peça orçamentária, o que não está acontecendo. Então, o que nós vimos é uma maneira sem precedentes, nós nunca vimos isso, um orçamento enviado ao Congresso com um déficit que, como você disse, e o Ricardo falou, 3 bilhões, eu tenho até que discordar dele, porque eles estão contando com novos impostos que ainda têm que ser aprovados. Quer dizer, são medidas provisórias, mas que vão ter que passar pelo crivo do Parlamento. O buraco que nós vemos de verdade, na realidade, pode chegar em coisa em torno de 100 a 115 bilhões.
Obrigada, deputado Caio Nárcio. Deputado Assis Carvalho, o governo não quis efetuar os cortes e passou para o Congresso essa missão de apontar onde, então, o orçamento deve ser cortado, e também encaminhando as medidas provisórias com essa previsão de aumento de impostos para poder equilibrar o orçamento. O senhor concorda que é uma tentativa de passar para o Congresso essa responsabilidade e também tentar desarmar eventuais pautas bombas, como são chamadas?
Eu acho que esta casa sempre cobrou isso. Então, o governo deu para esta casa essa responsabilidade. Acho que isso é um exercício também de democracia. Aqui é a casa do povo, que sempre vem reivindicando o direito de fazer o debate mais amplo sobre a questão do orçamento, sobre os debates que têm que ser feitos. Então, nesse momento, eu acho que foi muito melhor vir um orçamento à luz da verdade do que vir um orçamento mascarado, né? O que nós estamos recebendo, e aí não dá para discutir se é maior ou menor, é orçamento real. Porque vem as despesas, vem as receitas. Você apresenta receita. Se essa casa chegasse a um nível de não aprovar, ela queria que esse país fosse ao caos. Quem tem que aprovar mesmo é esta casa. A decisão tem que ser dela. Então, compreendo que nós estamos num momento de instabilidade mundial. Quem é que não acompanhou agora as quedas das bolsas chinesas, que parecia um crescimento, né, histórico, e de repente houve um momento inesperado. É um grande problema que está se vendo no mundo inteiro. Em 2008, os Estados Unidos, que tem sido a grande referência dos neoliberais, teve que mandar um orçamento negativo em 10%. 10%. Os republicanos, quando o Barack Obama mandou um orçamento negativo, se negaram, né, e foi uma luta imensa, uma grande negociação para concordar com as propostas ali apresentadas. Foi uma luta tamanha, já estão próximo de um ponto de equilíbrio. Demorou bastante, né? De 2008 para cá já se vão 7 anos. Faz parte de uma crise internacional que só não reconhece, numa economia globalizada, quem se nega a ver a realidade do mundo. Nós estamos passando por uma instabilidade econômica no mundo inteiro, e o Brasil não pode se dar ao luxo de dizer que o mundo inteiro passa por uma instabilidade econômica e o Brasil, né, não ia participar dessa instabilidade econômica. Isso é uma realidade que nós temos que assumir. Dos 20 países do G20, somente 2 países não tinham ainda apresentado um orçamento com déficit. 2 países. Era o Brasil e um outro país. 18 já tinha apresentado, né? Nós agora só vai ficar um país, que o Brasil agora também apresentou. O que nós estamos tendo agora é dividindo a responsabilidade do executivo com o legislativo, que isso é justo, para que a gente faça um debate aberto e democrático. Não tem nada de irresponsabilidade. Tem muito pelo contrário. Muita responsabilidade. Porque a crise não é do governo. A crise é do Brasil. Tem que ser uma crise que a gente tem que assumir a nossa posição patriótica. Ela tem que ser maior do que partido A ou partido B. Pode ter um ou outro que espera o quanto pior, melhor, porque está mais preocupado no processo eleitoral, que parece que não se deu conta que a eleição já passou, do que discutir com seriedade a questão da crise. Então, vamos chamar a responsabilidade e vamos compreender que nós estamos numa crise internacional e nós temos que abraçar o nosso país, porque o nosso país ele é maior do que qualquer governo.
Obrigada, deputado Assis Carvalho. Deputado Caio Nárcio, crise internacional, terceiro turno, continua, é essa discussão?
Olha, eu até respeito o deputado Assis Carvalho, é um grande parlamentar, e entendo muito difícil a missão dele de explicar o inexplicável. O que eu acredito é o seguinte: a crise mundial, em alguns países, como ele cita na China, a China tem uma desaceleração da economia que para de crescer 7 para crescer 6. O Brasil está em recessão, onde se dizia que não haveria recessão. Essa é a verdade. Hoje nós temos um decréscimo na economia de já 2,3%. O que isso significa? Desemprego, desarranjo econômico, inflação alta, todas essas coisas que nós já havíamos dizendo e fomos acusados durante várias vezes de sermos terroristas. Nós não estamos aqui discutindo terceiro turno, e pelo contrário, nós estamos discutindo sim responsabilidades. E quando a gente fala de responsabilidades, nós estamos cobrando do governo que ele cumpra a sua. Primeiro, não é verdade que o orçamento que foi mandado deficitário é realidade. Ele não é uma realidade. A realidade é que as contas são muito piores do que foi apresentado. Não temos um buraco só de 30 bi. Nós temos um buraco porque eles estão contando com receitas que ainda não estão aprovadas, que ainda não estão feitas. Colocar a culpa da crise que o Brasil está passando na crise mundial, eu vejo que é uma análise muito simplista e que, inclusive, não ajuda a gente a poder resolver a solução. O governo não admite que ele errou. E quando não admite que tem um erro, a gente tem muita dificuldade de superar a questão. A verdade é que o governo fez de tudo para ganhar a eleição. Fez gastos irresponsáveis, fez projeções que não eram verdadeiras e criou uma expectativa no mercado que pós-eleição não pôde ser cumprida. Nós já vimos avisando isso há um bom tempo. Então a realidade que nós temos hoje é que nós precisamos vencer sim um projeto para o Brasil. Mas se a gente não tiver, por parte do governo, o entendimento que o grande ator do desenvolvimento ou da virada de pauta do Brasil é o próprio governo e que o parlamento pode auxiliar, mas não tem condição de ser protagonista nisso, porque o parlamento não tem a caneta definitiva. Nós estamos hoje, inclusive, votando, tentando ter uma sessão de congresso que há 6 meses não tem. Por quê? Porque tem vetos importantes do governo e o governo não consegue dialogar com a casa. Então eu não vejo que o quanto pior, melhor para nenhum partido e nem para nenhum brasileiro. Mas eu vejo que a grande culpa do que nós estamos passando foi a irresponsabilidade e o desgoverno que esse governo fez ao longo dos últimos anos. E é importante a gente ter a humildade de reconhecer, olha, erramos nisso, fizemos projeções equivocadas e até levianas em algum momento, porque nós tínhamos um papel de uma tentativa de reeleição. Quer dizer, se a gente partir desse princípio e começar de forma humilde a dialogar com o Congresso, mas cumprindo as suas responsabilidades, e a responsabilidade do governo é sim apontar os seus cortes. E na peça orçamentária que ele enviou para nós, que eles dizem ser verdadeira e que, na minha opinião, não é, o buraco é muito maior, não tem o papel de humildade. O governo não corta os seus gastos, não corta na carne nada e manda para o Congresso poder fazer o seu dever. Então, o Congresso tem que cumprir o seu dever. E o dever do Congresso não é mandar uma peça superavitária ou não consertar essa peça.
Obrigada, deputado Caminasso. Nós vamos continuar essa discussão dentro de alguns instantes, deputado Assis Carvalho. Vou pedir a paciência do senhor, mas a gente vai fazer um rápido intervalo. O Brasil em Debate volta em instantes. Não saia daí.